E começou mais um Greencast, o podcast da Green Comics. E hoje, como sempre, Winner Lopes e Jorge Koff aqui comigo, com o seu host, João Rodrigues. Ele pareceu radialista, hein? Aqui na 99.7, só apenas 99.7, você ouve a Green.
E dessa vez você não esqueceu o seu nome, né? Importante.
Quase esqueceu.
Fisgou no final.
É porque o bordão é, e hoje, como sempre, Jorge Koff e William Lopes.
É verdade.
Ou William Lopes e Jorge Koff. E aí já faz parte do bordão esquecer. Mas aí hoje eu vim gravando, falei assim, não, hoje eu vou falar meu nome. Bom, e no episódio de hoje a gente vai comentar sobre o cinema atual. Será que ele tá muito repetitivo? Será que acabou a criatividade do cinema? A galera só tá pensando no dinheiro? Isso tudo a gente vai responder no episódio de hoje. Então se aconchega aí na sua cadeira de trabalho, finge que você tá trabalhando e aproveita.
Que nem eu.
E aproveita esse debate aí sobre os problemas da falta de criatividade de cinema atual. Mas antes de começar o episódio de hoje, eu tenho uma dica muito boa pra você que curte trocar o wallpaper do seu celular, trocar o wallpaper do seu computador, né? Tirar aquele fundo sem graça ali que já vem, por ilustrações legais, bonitas, formosas. Pra você conseguir trocar regularmente aí o seu wallpaper, é muito fácil, hein? E aí você tem todo mês um wallpaper novinho em folha para desfrutar. Então acessa lá apoia.se/greencomics, beleza? Então bora pro tema dessa semana. Começar, vamos, acho que o principal aí foi a questão de boa parte das obras que hoje saem no cinema, e até a gente pode explorar outras mídias também, não tem muitas obras originais. Na realidade, na minha opinião, tem, é que o mainstream, onde mais aparece o marketing, enfim, tudo, ou continuação, ou é uma adaptação, é tudo isso, não tem coisas originais. O que vocês acham?
Sobre o cinema atual, eu já ouvi algumas coisas do tipo como Hollywood tá sem criatividade, cinema morreu, blá blá blá, e eu achava meio extremistas, né? Ainda acho um pouco extremista essa frase em si. O que se vê no cinema massivamente é o que você citou, né? Ou é franquia, ou seja, é o 2, 3, né, uma continuação, uma adaptação, né, de um game, de uma história em quadrinho, de algo já consagrado, ou é um remake de um filme antigo, também já consagrado, sendo refeito. A pessoa vai no cinema, 90%, ou 90%, 80% do que tá em cartaz é isso, né? Essas três coisas. Tem um ou outro ali que é novo, que é diferente, e a pessoa, ela vai optar por uma certeza que vai valer a pena. Eu acho que um dos problemas é essa gourmetização do cinema, né? Ficou muito caro ir ao cinema. Então a pessoa, quando vai no cinema, já chega lá, tem vários filmes em cartaz. O que que ela vai optar? Por algo que ela tem certeza que de alguma forma ela vai gostar? Ou de uma coisa nova, que ela não conhece, que é duvidoso, que ela viu um trailer, ou conhece só o diretor, ou não conhece nada, só viu que é diferente. Ela vai pelo que ela tem certeza de que vai ser uma boa diversão, né?
Eu acho que o George, ele falou a palavra desse tópico, que é caro.
É.
O que faz toda essa cadeia de continuações e franquias e remakes e coisas que já existem é o dinheiro. Essa minha teoria vai lá da ponta, que é lá do começo com o executivo. Porque pensa, é um executivo. Vamos pensar com a cabeça do executivo. Vai aplicar um dinheiro, isso aqui é um retorno, né?
Sim.
E tá cada vez mais caro fazer um filme, tá cada vez mais caro fazer um jogo.
Sim.
Tá cada vez mais caro fazer uma série. E você tem que aplicar esse dinheiro, é algo que você vai ver que tem um retorno. E onde tem mais retorno? Tem mais retorno em obras que as pessoas já conhecem. Exatamente porque o ingresso tá mais caro e as pessoas vão em coisas que elas sabem, já esperam que vai acontecer. Então, assim, eu vou gastar ali 30, 35 reais num filme? Bom, então vou ver um filme da Marvel, que eu sei que eles têm aquele pacotinho fechadinho ali, que vai ser o filme, com certeza vai ser bem feio.
Uhum.
mas essa coisa de sempre, enfim, eu vou ver ali um remake porque é algo que eu via na infância, então eu já sei o que esperar, eu já tenho uma grana certa.
Sim.
É muito mais difícil se arriscar.
Sim.
Então acho que uma coisa vai interferindo na outra.
Né? E isso, né, até faz com que o cinema empurre, né, esse tipo de situação também, porque recentemente saiu um filme brasileiro no cinema, eu não vou lembrar o nome, alguma coisa com amor, eu queria ter visto esse filme no cinema, e ele ficou em cartaz 2 semanas só, porque veio o Rei Leão, e o Rei Leão engoliu todas as salas, massivamente em todos os cinemas, sei lá, 70% das salas estavam passando o Rei Leão, ou legendado, ou dublado, ou 3D, ou enfim, área a área, e os horários, né, todos os horários, os outros filmes tinham um horário ou outro, alguma sala só, e esse mesmo brasileiro ficou 2 semanas e já saiu, e eu que quis ver no cinema não consegui, né, então mesmo nos momentos em que você até quer apostar, é difícil, porque os outros, por ter um público consagrado, né, a questão da oferta e demanda, o cinema vê que tá todo mundo indo assistir Rei Leão, eles vão colocar Rei Leão em todas as salas, né? Ou, enfim, qualquer filme, no caso era Os Vingadores também. Se tá todo mundo querendo ver Vingadores, vão colocar Vingadores em todas as salas. É complicado, né? Até mercadologicamente é difícil competir.
É, e é um ciclo, né? Porque se o filme, ele continua em cartaz, porque ele tem público. Mas e se o filme já começa com uma sala reduzida, o público dele vai ser automaticamente reduzido.
Exato.
Então a chance dele continuar é menor. Então é um ciclo vicioso. E essa questão aí que o George disse de... Cat Williams, tá falando muito, tá me atrapalhando toda hora. Tá me cortando. Calma que ele já vai deixar você falar. Deixa eu só terminar o assunto. Eu próprio quebrei meu assunto.
Vou aproveitar agora pra entrar.
Não, não. Aí... nossa, eu realmente quebrei. Pô, fala, foda-se. Ah, não. Eu lembrei. Peraí. Isso é algo que tá... A gente viu acontecer com Vingadores. Rolou algo meio parecido agora com Rei Leão. Que é esses blockbusters gigantes sufocando filmes menores.
Sim.
Porque antes já acontecia, mas em menor volume. Mas, putz, o Vingadores foi um bagulho que até saiu na mídia lá. Com os pernas por 3, não foi? Aquela que o Guimarães reclamou lá.
Sim.
Que, tipo, tava em 90% das salas do Brasil.
Mas de pernas por 3 é sacanagem. Mas faz sentido, entendi.
Não, mas ela tem que reclamar.
É verdade, verdade.
Assim, se for algo muito pontual, porque Vingadores não foi um filme, foi um evento, foi outra parada. Aí beleza, mas se isso aí continuar persistindo, ainda mais que a gente tá tendo atualmente aí, que esse governo tá tendo um desmonte aí da Ancine, vai ficar cada vez mais difícil.
Sim.
Filmes brasileiros, ou filmes até menores.
É, o filme que eu tinha comentado é Divino Amor.
Nem sei que filme é esse.
Tá vendo? Comprovado. O João gosta de cinema, hein? E vocês Exato. Ficaram sabendo do Fabiana também, que é um filme bem premiado aí, e que ninguém ficou sabendo de nada, né? E é tipo um drama bem legal, bem pesado, bem atual também, e não sai em lugar nenhum, ninguém passou um pouco batido.
Acho que quando sair esse episódio já vai ter estreado, mas eu tô com muito medo daquele filme novo do Kleber Mendonça, que é o Bacurau. Tô com muito medo de não conseguir ver, não chegar esse filme aqui.
Pode ser.
Sabe, nas salas de shopping,
Sim.
que é o que eu tenho acesso aqui.
Pode ser que não chegue.
Porque é um filme que ganhou Cannes, ou ganhou Palma de Ouro, não tenho certeza se esse filme vai chegar aqui.
A gente tem um cinema independente aqui, né? Que é o Cauim. O foda é que esse cinema também passa o mainstream, né? Agora ele tá passando o Homem-Aranha. Então fica...
É que esse é um cinema decadente, né? Não é um cinema independente.
Não, mas é assim, aqui a gente tem que ver defendendo o Cauim, a gente tem que ver o lado dos caras. Os caras tão, tipo, fudidos. Os caras têm que ganhar dinheiro, né?
Exato. Tá vendo? Até eles teve que ir pro lado do mercado, porque senão eles não sobrevivem. E assim faz com que a gente fique sem opções. Esse Bacurau vai passar onde? No Sesc? A gente vai ter que assistir lá naquela salinha pequenininha.
Eu só quero que passe. Quero muito ver esse filme.
O que vai acontecer com esse filme, provavelmente, é o que aconteceu com o Divino Amor. Vai ficar 2 semanas, num horário nada a ver. E esse filme Divino Amor, ele é um filme meio crítica social ali. Eu não posso falar muito do filme porque eu não vi. Mas queria muito ter visto porque o diretor, ele é muito bom. O jeito dele montar as cenas foi comentado que é diferente. Que ele tem essa coisa de falar com a cena, sabe? Usar realmente a linguagem do cinema. Enfim, esse filme, Bacurau, né?
Isso, Bacurau.
Não tinha ouvido falar, mas também quero ver agora. Vai ser assim, né? Provavelmente 2 semanas, loucura, que talvez não role, né?
Sim.
É do diretor do Aquarius. também não assistiram. Cara, Aquarius, só um parênteses aí, que eu gosto de fazer parênteses de indicação de filme.
Uhum.
Aquarius, pra mim, tem uma das melhores interpretações que eu já vi na vida, que é da Sônia Braga. Mano, eu lembro que eu fiquei, tipo assim, eu fiquei hipnotizado por essa mulher. É um bagulho...
Mas ela é uma boa atriz.
De outro mundo, assim. Não, ela é inacreditável.
Ela é, realmente.
Eu consegui ver ele no Now, lá da Net. Você não tem muito acesso a ele, sabe?
Uhum.
Pelo menos do que eu vi. Não tem na Netflix... Eu não sei se tem esse serviço, tipo, do Google Play, sabe?
Uhum.
É mais difícil de achar. Isso é um problema, né? Filme brasileiro, você tem que... Tem até muito filme brasileiro na... em serviço de stream e tal, mas você tem que limpar demais, né? Tem que limpar demais pra achar.
Ah, sim. Mas o que impressiona é que esses filmes são premiados, nem tanto que são brasileiros. Assim, as pessoas viram algo de especial neles, tem algum renome. E mesmo assim, mesmo com esse argumento, a gente não consegue ter acesso.
E o mais triste dessa história toda é que, assim, já existe um preconceito enorme com o cinema brasileiro. A gente tá fazendo boas produções, umas coisas muito legais, só que a gente não consegue aproveitar.
Uhum.
Então, tipo assim, já tem um problema de estigma que a gente luta. Quem quer, de alguma forma, quebrar esse estigma, lotar o cinema, é difícil. Quando sai uma produção brasileira que ela, do tipo comum brasileiro, que é a comédia, dramalhão, ou filme de favela...
É um gênero aqui no Brasil, né?
É um gênero que lota cinema, é os dois, é comédia... E favela, né? Esses filmes enchem cinema, lota e volta a mesma história. Pessoas falam, né, brasileiro só faz esse tipo de filme. Então, sabe, é muito complicado.
É cíclico. Até porque o mercado, ele cria na bolha dele uma urgência e algumas métricas pra dizer que os filmes dele são bons. Como, por exemplo, o próprio Vingadores quase desbancou o Avatar. E a métrica ali é o quanto ele arrecadou.
Quase não, desbancou.
Desbancou?
Desbancou.
Olha.
Desbancou, sim.
Então, e a métrica ali é que quanto mais ele arrecadou, né? Isso é o que torna ele grande. Porém, isso não diz nada. Claro que você arrecadou muito. Então, depende da sua campanha de marketing. Isso só mostra que eles têm uma boa campanha de marketing. Isso é incrível pras pessoas, né? Nossa, olha o Vingadores, que incrível.
Não, é tipo, o Vingadores é um pouco mais que isso. Porque o Vingadores foi uma construção, né? Como eu disse, o Vingadores não é um filme, é um evento.
Mas isso é o efeito que as franquias têm. Se você pegar o efeito que as releituras têm, é atacando a nostalgia. O público deles é basicamente quem é nostálgico. E aí tem o público novo também.
Do Vingadores?
Não, das releituras.
Dos remakes, né?
Isso, os remakes. O Vingadores, ele entra nessa classificação de franquia, que é o quê? Construir um público de uma maneira gradativa. E é o que a Marvel fez com esplendor, mas ainda assim é uma tática de mercado.
Sim, vou falar dos 10 filmes com maior bilheteria da história e você vai ver quantos filmes originais tem, ó. Primeiro lugar é Vingadores Endgame, uma franquia.
Certo.
Aí a gente tem em segundo lugar Avatar, ok, filme original.
É.
Aí depois a gente tem Star Wars, Despertar da Força, franquia. Depois outro Vingadores. Depois Jurassic World, que é uma continuação de um reboot.
Uhum.
Depois a gente tem outro Vingadores. Depois a gente tem Velozes e Furiosos 7, né? 7. Uhum. Velozes e Furiosos 7. Depois a gente tem Vingadores novamente. E em décimo lugar, Pantera Negra.
É.
Mano, tem um filme original. Minto, dois filmes. Eu pulei o Titanic. São dois filmes.
E os dois são do James Cameron.
Do James Cameron. Não, dois filmes.
Dois filmes originais.
Aí depois, como é que você vira pro estúdio e fala pra ele começar a produzir coisa original?
Pois é.
É um mercado. É um reflexo. Não tem
Mas
como.
Eu acho ainda que, por mais que o Endgame, aí, o Ultimato, ele seja um evento, eu acho que ele é um evento baseado no mercado, no público. Um apelo a essa construção de franquias. O Avatar, por exemplo, ele é um evento, porque ele veio com essa ideia do 3D e tal. Acho que ele foi um evento também, né? Um marco importante no cinema.
Sim, sim.
E não foi tanto por público. Foi um marco diferente. Ele eu acho que foi um evento de verdade. Que era em função da tecnologia. Olha como o cinema tá crescendo. O cinema como arte, né? Como meio.
Uhum.
Agora o Vingadores não. O Vingadores é uma construção que você poderia dizer que é de marketing.
Acho que também a gente tem que deixar claro aqui que a gente não tá sendo extremo de falar, nossa, só tem continuação. Tem muita coisa original também. Se você quiser um pouquinho ali e além, uma pesquisa, uma entrada nesses portais de cinema, você consegue ver muita coisa original, muita coisa saindo, muito diretor novo, lançando coisa diferente. Mas a gente tá dando um olhar maior ali nos blockbusters, né?
É preciso sensibilidade. O charme do Cine Praia Grande não se compara a nenhum outro de São Luís. Esse sobrado no centro histórico corre o risco de fechar as portas.
tenho visto com a Disney, né, com as franquias da Marvel, e principalmente com os remakes, né, que é fazer as animações em live action. Cara, isso é um caça-níquel total, sabe, é tomar dinheiro da galera, porque, primeiro, eu acho meio estranho você gravar o mesmo filme duas vezes. A animação é uma linguagem, sabe? Se refazer ele em live action, você tá fazendo o mesmo filme, tu mudou um pouco a linguagem, mas é a mesma coisa. Tanto que eles tentam fazer uma mudança ou outra ali, mas nada muito diferente, senão o próprio público estranha, não gosta e tal. O ato em si é, tipo, é relançar um filme, né? Tanto que o próprio Rei Leão eu não cheguei a ver, mas falaram que até várias cenas são exatamente idênticas.
Né? Só que sem expressão alguma.
Pois é, e eu queria até pautar Rei Leão principalmente por isso. Eu acho que a animação de Rei Leão traz uma linguagem pros animais, né, pras expressões, que só a animação pode fazer. Se você traz isso pro live action, é muito estranho, porque você tem animais interagindo entre eles de forma que eles nunca fariam, falando e tal, que é bem estranho. Você não pode deixar eles muito expressivos, que aí fica muito surreal, sai do que quer, né? Sei lá, fica tipo umas paródias que você vê no Facebook.
Sabe o que parece? Parece aquele vídeo que fica Alan, Alan, Alan. É isso, fica o bichinho abrindo a boca sem expressão alguma.
Essa foi a pior decisão da Disney, né? Trazer Rei Leão pra live action.
Então, pior...
Não, mas, ó, vocês assistiram o Mowgli?
Não, Mowgli eu não vi.
O Mowgli eu acho que tem um bom equilíbrio, porque ele é muito realista, mas existem elementos ali no olhar, na própria cara dos animais.
Sim. Que
consegue ver expressões e sentimentos.
É, não é, pode ser muito realista, né?
Um leão ali.
E o Mowgli... E o Mowgli tem humanos, né? Tem o Mowgli e tem mais. É. Tem outros personagens humanos.
Sim, sim.
Então tudo bem. Live action, ele faz sentido. Agora, isso aí não é um live action, necessariamente, né? O Rei Leão. É uma reconstrução digital de leões.
De vários animais.
É, o lugar é real.
É que isso aí é outra discussão, né? Já tá saindo.
Exato,
do tema.
Tá.
Mas dá um problema, você.
Mas assim, se eu não me engano, das novas, né, adaptações da Disney que mais lucrou...
É, já passou do bilhão, já.
E o mais louco é que, tipo assim, o Rei Leão original, ele é, tipo, infantil, né? Ele é pra criança. Esse, ele ficou meio uma coisa meio... É, não é, sabe? O público maior dele é quem viu o original, sabe? Tá aí vendo o remake. E os pais, sei lá, que tá levando os filhos pra ver o filme, mas não é o mesmo filme, pra ver no cinema, sabe? É uma coisa meio louca que tá acontecendo com esse filme.
Sim.
Essa nova tecnologia de trazer o live action pra essas animações clássicas e tal, é também algo cíclico do cinema. Porque de tempos em tempos, o cinema tem que trazer algo novo ou diferente. Você só vai ter no cinema pra trazer público, né?
Uhum.
Então isso aí já foi com som, isso aí já teve com cor, isso aí já teve com cores diferentes, né? Teve vários tipos de cor, enfim. Teve o 3D ali com o Avatar.
Sim.
E agora tá tendo esses hiperrealismo do live action. Lógico que comparado ao live action hiperrealista e dos animais com essas inovações que eu falei anteriormente, que foi da chegada do som, da imagem colorida e do próprio 3D, é muito menor. Mas é algo que atrai, que salta os olhos. É uma feature, né?
É.
É um diferencial.
Sim.
Isso aí encarece também o cinema, né? E o 3D, coitado, o Avatar, eu amo de paixão o Avatar, não quero rever, mas... Foi uma experiência, eu lembro, que assim, me marcou fudidamente, mas o legado do 3D dele é uma tristeza.
É, mas pra época ali tava bom.
Não, porque hoje em dia a gente foge ao máximo 3D, porque é a pior experiência que pode ter.
Então, essa é uma outra coisa que foi agregada no cinema e que raramente você vai ver 3D. Eu acho em filmes brasileiros, por exemplo, não vai ter isso. Que a gente não vai ter... Eu acho que não, né? Nenhum filme brasileiro tem 3D ou tem?
Não, porque pra ser 3D, o tipo de captura é diferente. Né, se eu não me engano. É outra câmera e tal. Posso estar falando bobeira, mas...
Mas eu acho que sim.
É que tem muito filme convertido, né? Filme safado convertido. Mas um filme bem feito em 3D, a câmera tem duas lentes, né? Porque uma seria ali pro olho direito e uma pro olho esquerdo, depois ele sobrepõe.
Mas é um processo, acredito, que seja mais caro, né? Se eu fizer algo assim.
Sim, claro, claro.
Mais caro e provavelmente mais rentável, né? O boom do bilhão veio aqui tudo com 3D, né? Você pega aqui, ó.
É verdade.
Filmes que passaram da casa do bilhão é basicamente todos aqui tem
3D.
O 3D como opção, porque dá uma inflacionada boa, né, no ingresso.
Tirando o Titanic, né, ué? Todos os outros, sim.
Tirando o Titanic. É, Titanic foi um negócio também meio absurdo, né, um negócio que tem que ser estudado, né? Que é bizarro, né? Porque ele ficou quase um ano em
cartaz. É.
Essas franquias, esses remakes, todos esses gêneros, vamos dizer assim, que atraem o público, atraem o dinheiro, eles vão ter todas as tecnologias na mão, eles vão ter todas as ferramentas pra fazer o público ir ver esses filmes e não apostar em outros. Mas o que eu pergunto é, será que isso é cultural? Porque o Jorge, um dia desses atrás, me falou, acho que ele até falou no Greencast também, que cansou de filme da Marvel. Cansou da fórmula, cansou de ver herói.
Mas vê todos.
Mas agora ele é pela empresa que ele vê agora.
Ah, verdade, cartão corporativo.
Isso.
Aliás, aí, as marcas aí podem convidar a gente pra participar de cabines.
A gente metendo pau aqui.
É, eu tenho que falar que eu assisti Homem-Aranha 2 pra gravar o Greencast, porque se não fosse por isso, eu não teria visto, não.
Mas você tá vendo? Isso é uma postura. Será que falta essa postura cultural? Porque, no fundo, você viu Titanic, aí depois você viu Rock, aí depois você viu Avatar. São completamente diferentes. Você não precisa necessariamente ver algo que parece para que seja bom. Então, será que não é algo cultural de não querer ver algo diferente, de não querer apostar num drama, ir no básico, ir no comum? E o mercado se aproveita dessa cultura de repetição?
Sim.
Ok.
Não, com certeza. Eu acho que é aquilo que a gente comentou no começo. As pessoas têm medo de tentar algo novo. Isso é um fato. Tipo assim, elas têm medo de apostar algo que elas não sabem o que é. Já é um fator problemático. E o segundo é, o cinema é caro. Então, tipo assim, você junta essas duas coisas, pronto. Você tem o bolinho perfeito ali. A pessoa vai ver a mesma coisa sempre no cinema. Em casa, à toa, no Netflix, ela pode até apostar. Ah, aposto aqui numa coisa diferente. Mas no cinema, onde você vai se deslocar até um lugar, muitas vezes você vai com alguém pra partilhar aquele momento. A pessoa tem medo de arriscar algo diferente. E até porque é caro. Então acaba indo na mesmice, né?
Esse medo aí tá indo pra casa também, né? Porque, tipo, hoje em dia eu tenho um tempo limitado. Antes de começar um jogo, antes de começar uma série, antes de começar um livro, eu tento o máximo pesquisar, ver se for jogo, jogar uma demo, ver gameplay. Se for um livro ali, graças ao nosso senhor Kindle, pode baixar uma prévia, ver que tem que ser muito certeiro, não só questão de dinheiro, se bobear mais que dinheiro e tempo.
Sim, é verdade.
Então, eu quero dedicar o meu tempo a algo. Não quero dedicar o meu tempo a algo que é ruim.
É, você não vai sentar ali no Netflix e meter um filme coreano de cara. Tem que olhar que sim. Filme é esse.
É difícil.
É verdade.
É, eu tenho que concordar com você. O nosso tempo, principalmente hoje, é muito valioso. Então, é isso aí, é um fator importantíssimo, né? E volta a mesma coisa, né? Você não quer arriscar seu tempo numa coisa incerta, né? Você vai no que é certo.
Talvez uma, não uma saída, mas uma vertente disso de você ir algo certo é você ir ver um filme do diretor X. Um filme do ator Y. Tipo, vai lançar. Também quando lançar esse Greencast já vai ter lançado, mas é o filme novo do Tarantino. É algo que é certeiro. Eu sei do que ele mais ou menos vai me entregar, né? E qual que é a diferença entre ver um filme novo do Tarantino, que eu sei qual que é a linguagem dele, eu sei mais ou menos o que é esperar, e ver um Vingadores Showlambers, que eu também sei que eu vou esperar dele, sabe?
Você cria, de alguma maneira, um parâmetro. Porque você já sentiu algo bom vendo esses filmes, né? Então você cria esse parâmetro. Mas o problema é que uma hora você não vai ter mais ânimo pra ver isso. Tipo, a Marvel realmente vai ser um problema daqui a pouco. A
questão é, não assista. Também a gente tem essa opção.
Então.
E vai ser o que vai romper essa bolha aí. Enfim, não sei se já passou essa bolha dos filmes super-herói, não. É quando a galera começar, beleza, mais um filme do Pantera Negra. Aí a pessoa começa a não ir, enfim. Ou eles se reinventam e começam a colocar filmes de gênero dentro dos filmes super-herói.
Sim, sim.
Não sei.
Eu acho que já tá começando. Ainda mais agora que a DC, eu posso estar muito enganado aqui, mas eu tô apostando todas as minhas fichas no filme do Joker, né? Do Coringa. E eu acho que com essa nova roupagem da DC, esse estilo novo dela, eu acho que a galera vai ver esse filme e começar a exigir um comportamento diferente, sabe, dos filmes de super-herói. Querer que saia da fórmula, mesmo que seja um filme de super-herói, mas que ele não seja aquela mesma coisinha, que ele se reinvente. Eu tô aqui nas esperanças, né? Na esperança que esse filme faça isso também, porque eu posso estar enganado. Sim. E esse filme ser uma merda total, mas eu tô apostando minhas fichas esses aí.
Mas é bizarro como isso demora, porque lá no Velozes Furiosos 4, eu lembro que eu assisti isso com o meu irmão. E meu irmão falou, porra, isso aqui já tá ficando uma merda. Tá virando, isso aí daqui a pouco acaba. E agora tá no Velozes Furiosos 17. E aí? Entendeu?
Já tem spin-off, mano.
É isso,
spin-off. Só que o Velozes Furiosos, vou defender o Velozes Furiosos, que foi exatamente no 4 que ele deu uma virada. Que ele falou assim, não vou ser mais filme de racha, vou virar um filme de super-herói. É o que ele virou.
Verdade.
É um filme de super-herói.
Putz, então,
o The Rock pega uma bomba e consegue deslocar ela com a mão.
É, assiste o último Velozes Furiosos, depois assiste o primeiro. Você vai ver a diferença, né?
É, eles foram muito inteligentes. Tem que bater palmas esses caras, viu?
Sim. Então, é o que eu acabei de dizer, assim. Ele entender que não dá pra ficar na mesma coisa, hein? Mudando. É legal, tipo assim, ele conseguiu manter o público, manter a renda, só que da forma dele, se reinventando e fazendo algo diferente. Aí eu acho até válido, né?
Velozes Furiosos, o 3, que é o Velozes Furiosos em Tóquio, ele praticamente não é o mesmo Velozes Furiosos. Ele é uma outra história maluca e é de drift, não é de racha. E só tem um nome, porque nem os personagens são os mesmos. Então, aquele filme eu acho que é o melhor da franquia, na minha opinião, porque ele não é o Velozes Furiosos, entendeu? Ele deixou aqueles personagens e virou um outro, só usou o nome. Esse é o exemplo de coisa que a gente vê que os caras querem se apegar ao título, aos personagens, aos atores.
Falta drift, isso. Resumindo tudo que a gente falou aqui, falta drift.
Falta drift.
E o filme Vingadores Ultimato já é o segundo mais visto da história do cinema.
Antes de ver, ler e tal, né? Sobre pesquisar sobre conteúdo, isso é tão comum que cada vez mais eu vejo crescer críticos, né? Cara que vê o filme, faz um vídeo, um texto falando sobre o filme, lê um livro e faz uma resenha falando sobre aquele livro, sobre aquela história, né? Porque realmente as pessoas querem isso, né? Elas querem alguém que elas possam confiar, que diga pra elas que vale a pena apostar o tempo delas naquilo.
O Pablo Vilaça, né? Crítico de cinema, num dos vídeos onde ele participa junto com o Thiago Belotti no 2 Centavos, ele fala que o crítico, ele virou na internet meio que um resenhista de filme. Ele faz essa preparação do cara antes de ir pro cinema. Talvez por causa disso, né? Porque menos tempo, menos dinheiro. Então você precisa saber de alguém que entende o que você tem que ver.
É mais uma indicação de compra do que uma análise cultural, crítica.
Exato. Você vê antes de ir no cinema, você não vê depois. É isso que é estranho, né? O certo seria você ver o resenhista antes e o crítico depois, né? Pra você fazer a análise junto com ele do que você acabou de ver. Mas uma outra pergunta que eu tenho é que por que não existem tantos cinemas locais fora de iniciativas culturais do governo, prefeitura, e fora dessas grandes franquias de cinema, tipo Cinemark, Cinépolis? Então, por que a gente não tem?
É o cinema de rua, é os multiplus, né? Como que eles chamam?
Tem um nome isso?
Tem um nome. Eu acho que é... O que você acha, Jorge?
A primeira é comodidade, né? O shopping, ele traz uma segurança, né? De andar livremente ali, digamos assim. Alimentação, compra... Assim, você tem tudo num lugar só. Então, você vai lá assistir um filme ou, ao contrário, come, compra e depois assiste um filme. Você não precisa andar muito, né? Ah, você tem até escada rolante que anda pra você. Primeiro isso, né? E segundo que o próprio mercado, né, ele empurra pra longe o cinema local, né? O cinema de bairro, ou o cinema por si só que esteja em algum lugar, ele não consegue competir com o shopping. O preço dele talvez tenha que ser um pouco mais elevado, porque ele tem que custear algumas coisas que o outro cinema não vai custear, ou porque, como o outro é franquia, ele consegue um preço diferenciado, que esse não consegue, então ele acaba ficando mais caro.
Eu acho que isso aí é o que mais pega, essa questão dele ser em larga escala. A capacidade de negociação que o Cinemark da vida, o UCI tem comparado, a gente falou, é o Cine Cauim, é ridículo de maior, né?
É, sim, sim.
Esses cinemas de rua, muitos deles são suportados pelo governo, né?
Sim.
E questão cultural, o Brasil tem uns problemas, né? Agora ainda mais.
Exato. Há muito tempo já se é entendido no Brasil cultura como evento e música. Qualquer coisa fora disso não é, tipo, cultura, né? Então já tem esse problema de entendimento errado do que é cultura.
Agora tem um entendimento errado do que é...
Que é tudo!
Filmes, dos filmes culturais. Tem o boçal lá, né? E acha que um filme que tem sexo já vira pornô.
aí fodeu.
Recentemente eu fui no cinema mais antigo em atividade do Brasil, foi lá em Belém.
Certo.
E eles estavam pra fechar, tipo, um tempo depois que eu fui. Teve manifestação e tudo, sabe? Como é que você pega o cinema mais antigo do país, que é um país de proporção continental, e você não mantém um negócio desse?
Isso é muito importante pra cara, isso é uma relíquia nossa.
Sim.
Eu digo isso, até fiz essa pergunta, porque seria muito legal que as pessoas tivessem iniciativas privadas relacionadas ao cinema. O Jorge até conversou sobre cervejarias aqui em Ribeirão Preto, e como cresceu as iniciativas de pequenos cervejeiros, né? Porque antes esse mercado era dominado pelas grandes. E hoje em dia você consegue ver em um lugar muito pequeno, uma cervejaria ali dentro, e no mesmo lugar o ponto de consumo. E que como isso é legal, tudo bem que encarece um pouco, tem essa atmosfera gourmet, mas seria muito legal que o cinema privado fosse assim, sabe? A gente pudesse ter um cinema de bairro, pagar um pouquinho mais caro, e nem precisaria ter essas franquias, mas poderia ter outros filmes menos cobiçados, que sairia mais barato também pro dono do cinema. Seria bem legal.
Mas isso é bem interessante que você falou, mas foi uma briga cultural de longa data, de que cerveja artesanal é de qualidade, é diferente, e até superior, né? Então, foi anos, assim, de marketing, de coisas pra gente chegar no que tá, né?
Sim.
E é algo, né, que a galera adora, né? Cerveja, né? Só me corrigindo aqui, eu acho que música é cultura, sim, tá? Eu apoio muito a música, eu trabalho com música, né? Já trabalhei há muito tempo.
Tem até
a minha inscrição. Amo música, mas o que eu quis dizer é que a cultura vai além disso, né? E que a gente precisa apoiar os músicos independentes. Porque quando eu falo de música, que todo mundo aclama é o mainstream, né? As grandes bandas, os renomados, né? Ainda citando Ribeirão Preto, já que a gente tá nessa onda aqui de falar local, Ribeirão Preto e região, aqui tem várias bandas, tem mó galera fazendo um som massa demais, só que pô, você vê os caras, assim, brigando espaço, e quando eles conseguem espaço pra tocar um lugar, ninguém vai ver.
Sim.
E isso, a gente tá falando de bandas de grande qualidade, não é bandinha que toca um do, ré, mi e canta qualquer coisa, não. É uma galera, assim, fazendo um som massa demais. Só que ninguém tá nem aí, porque é a mesma história do cinema. Ninguém quer apostar em algo diferente, ouvir algo diferente, ver algo novo. Quer ir nos mesmos sempre, né? Na segurança, na mesma coisinha.
Bandas que se igualam ao Jota Quest, por exemplo.
Exatamente.
Quebrou a banca. Quebrou a banca.
Então, gente, espero que você tenha refletido aí com a gente, criado ideias. O nosso objetivo aqui é fazer você pensar.
Exato.
Fazer você pensar, utilizar os nossos raciocínios em mesas de bares para chamar atenção, falar que esses raciocínios são seus, baseados em raciocínios nossos, que foram baseados em raciocínios de terceiros.
Olha só.
Exato. Então, para tudo. Para que você tá fazendo. Médico, tá operando? Para. Para de operar. E você pode entrar agora em www.greencomics.com.br e ouvir todos os episódios. Ó, 26 episódios deve dar aí umas 20 horas de podcast. Então você tem 20 horas aí pra fingir que tá trabalhando. Aproveita, você pode ouvir a gente no Spotify, pode ouvir onde você quiser, você pode compartilhar esse episódio, que é mais legal ainda. E mais do que isso, você pode ler nossas tirinhas. É, exatamente. Porque o Greencast faz parte da Green Comics. Pode ir lá, entrar no nosso site ou entrar nas nossas redes sociais, que tem no Facebook, no Instagram e no Pinterest, que é Estúdio Green Comics. Então aí você tem diversos conteúdos de primeira pra você consumir, beleza? Acho que isso aí foi a melhor publicidade que eu já fiz da vida.
Eu também acho, falou muito bem.
Muito obrigado. Então, até mais e falou.
O William caiu?
O William caiu.
Nossa, o William caiu mesmo.
Bom, gente, o William, ele caiu, mas ele tá falando tchau, tá? Eu consigo sentir aqui.
Ai, ai.
Videotape, março, março, abril. Eu quero pulgas mil na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar para mim e pra você. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema. Cinema Olímpia, do Cinema Olímpia, na matinê do Cinema Olímpia. quero mais essas tardes mornas normais. Não quero mais videotape mormaço.
Falou então, gente. Abraço.